Amém. Glória a Deus. Abre a Bíblia de vocês, 1 Coríntios 5. O versículo 6 em diante, até o 11. Hoje nós vamos falar de um tema chamado, o chamado da Páscoa para a santidade. Eita glória! Amém? O texto diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz fermentar toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da prosperidade, e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem às pessoas sem realmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair deste mundo. Mas agora escrevo a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Como tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje que nós vamos ministrar, que eu vou falar hoje, fala sobre o chamado da Páscoa para a santidade. Vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor possa falar em nossos corações. Abra nossa mente, neutralize, ó Pai, toda seta maligna que tenta sobre nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, estar conectados ao Senhor. Que nós estejamos livres, ó Pai, abertos com nossos corações e também as nossas mentes para buscar o entendimento. Nos use como instrumento do Senhor. Me use para que não saia de mim, mas que saia do Senhor as palavras para a igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o chamado da Páscoa para a santidade é um dos temas que talvez as igrejas hoje falam pouco. É um dos temas que muitas das vezes nós deixamos uma falha em passar despercebido. Porque afinal a santidade, ela precisa ser única. Mas nós não determinamos a santidade por aquilo que nós somos, mas ao contrário, é por aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Se nós sabemos que o Senhor, Ele é o Santo de Israel sobre nossas vidas, e que a busca pela santidade, ela precisa ser diária, automaticamente, como diz o texto que nós lemos agorinha aqui, fala que a Páscoa, ela veio para que nós possamos vencer a morte como o Senhor o venceu. Então, portanto, se nós estamos falando sobre a Páscoa da santidade, automaticamente nós queremos viver este momento e este tempo. E é isso que eu vou introduzir para nós aqui hoje, para que vocês entendam um pouco sobre isso. A igreja de Corinto estava passando por dificuldades naquele local, porque existia, como vocês viram, a imoralidade, não somente, mas existia um pecado muito forte diante daquela igreja, em que ela estava perdendo, talvez, o vínculo de santidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele pede para que os irmãos afastem algumas pessoas daquele local. Se eu disser para nós aqui hoje, para que nós tivéssemos a oportunidade, não digo oportunidade, mas talvez pudesse afastar algum irmão para que ele fosse restaurado, para que ele voltasse, muitos de nós iríamos entender da maneira errada, não é verdade? Por que isso? Mas o apóstolo Paulo, ele afirma que ele fez isso. A palavra de Deus, no primeiro tópico, ela fala que era o propósito de Jesus para nós. Jesus é o nosso exemplo de renúncia, que trouxe a salvação para a humanidade. Deixou a sua glória, se esvaziou de si mesmo, andou aqui na dependência de Deus, seu Pai. Jesus até orava para que o final ser morto e ressuscitar, trazendo a vida para nós. Em Lucas 14, versículo 33, diz: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a Bíblia. Ali está dizendo para nós, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Veja, a santidade nada mais é nas nossas vidas a separação do bem e o mal. É a separação do mal para a consagração do nosso Deus. Então, muitos se perguntarem para nós, o que é santidade? Você vai dizer para eles, é a separação do mal para que eu esteja em consagração para o meu Deus. Amém? Entenderam? Glória a Deus por isso. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque nós lemos na semana passada, Jeremias 29, versículo 11, e as células foram ministradas sobre isso, que o Senhor diz, eu é quem sei os pensamentos que sei sobre vós. É pensamento de paz, não de mal. Logo com isso, irmãos, nós entendemos o quê? Que o pensamento do Senhor é para que você esteja com Ele na paz. Porque Ele não veio para fazer amizade no mundo. Ele não está aqui, irmãos, para fazer amizade no mundo. Entenda uma coisa. Está tudo dentro do propósito do Senhor. Nada foge do seu propósito. Romanos 8, versículo 28, diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí ele vai lá mais à frente. Segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Veja, você acha que a vida cristã ou que a santidade não fazia parte do propósito do Senhor? Ela não somente faz parte do propósito do Senhor, como ela é o propósito ao chamado do nosso Senhor em nossas vidas. Então, irmãos, não acha, não pense que você, muitas das vezes, está decaindo, está desanimado, está afastado, ou até mesmo está dentro da igreja, porém está fria, ou até mesmo não está querendo ter relacionamento saudável com ninguém, não pense que passa em vão. Está dentro do propósito do Senhor, entenda. Porque o Senhor não quer que seus filhos fujam do seu propósito. Aliás, eu quero que vocês entendam também que o Senhor, talvez o maior das influências em nossas vidas, é você estar protegido dentro do propósito do Senhor. Porque veja, se você está dentro do propósito do Senhor, ali você está protegido. Se você está dentro do propósito do Senhor, ali você está blindado, irmãos. Entenda isso. Você não consegue fugir do propósito do Senhor se você tem um chamado. Você pode andar pelo mundo, mas o mundo vai odiar você, como diz a carta. Você vai caminhar pelo mundo, mas o mundo não vai te entender, porque você é filho de Deus. Aliás, não somente filho de Deus, você é filho amado de Deus. Porque quando nós somos filhos amados de Deus, seu propósito, você está protegido dentro dele, você está blindado. Você tenta fugir, mas você é pescado novamente. Quem já passou por isso? Quem nunca passou por isso? Eu não quero mais. Mas o Senhor vai lá e pega você de volta. Não, meu filho. Eu não chamei você para isso. Eu desisto. Eu não aguento mais orar pelo tal irmão. Eu não suporto. Aí o Senhor pega você e fala assim: não, meu filho. Eu o escolhi. Eu te separei. E eu te preparo. Eu te conduzo à minha santidade, não é sua. Que, aliás, o Senhor ele diz claramente para nós. Eu acho que, se não me falha, é 1 Pedro, versículo 5. 1 Pedro 15, perdão. 1 Pedro 15. Projeta para mim. Deixa eu dar uma olhada. Amém? Primeira Pedro, ele diz assim para nós: sejam santo. Lembra desse versículo? Sejam santo, porque eu sou santo. Não é Dalvan que está falando, é o Senhor. A busca da santidade, ela é diária em nossas vidas. Sejam santo, porque eu sou santo. Logo, você precisa buscar a santidade. Nós cantamos a música e o louvor aqui porque ele vive e que o sepulcro se abriu. A Priscila citou um versículo, se não me falha, eu acho que é Mateus 26, não é isso? Isso, Mateus 26. Fala claramente sobre isso. Que eles procuravam ali. Eles procuravam. Mas o corpo não estava ali. Porque o Senhor não é deste mundo. O sepulcro estava vazio. Logo, porque o Senhor ele é santo e ele venceu a morte por nós. Muitos têm o hábito de falar que ele foi derrotado ali. Não, ele venceu a morte. Então nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Nós celebramos aquele que veio para nos salvar, aquele que é santo, aquele que orou, irmãos, Mateus 28, 39, e logo adiante, se prostrou-se ao chão, orando ao Pai: Pai, afaste de mim este cálice. Aí eu pergunto, o Senhor estava passando por sofrimento, o Senhor estava passando por um momento de angústia, ele sofreu aquilo que o mundo raramente vai entender, que é um efeito, e que eu estudei, lógico, sobre isso há muito tempo, e eu já falei sobre isso também em discipulados, da palavra chamada dermatitrose, que é quando as glândulas do corpo não suportam mais o suor, e ela começa a ter partículas de sangue, ela começa, o que, irmãos? A introduzir de dentro para fora as glândulas de um sangue, de um tipo sanguíneo, que o mundo jamais vai entender. Ele suportou tudo isso por nós. E nós temos o papel de buscar essa santidade. Ela não somente é diária, como ela precisa acontecer, irmãos, diariamente. Está entendendo? Não é somente um exercício que você vai lá e apenas ora, ou apenas vai lá e lê. Não, você tem que viver também. Viva o propósito. Porque chegará um dia que você não vai mais conseguir. Porque nós vamos estar aqui. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gálatas 2, versículo 17 diz: mas se nós, procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isto significa que Cristo é o ministro do pecado? De modo nenhum. Versículo 21 diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Sabe o que é isso, irmãos? É viver a vida cristã com ânimo, sabe? Pisando no território de pecado todos os dias para invalidar o sangue de Jesus. É isso que estava dizendo. Nós não podemos invalidar o sangue de Jesus. Porque a igreja, mas muitos querem invalidar. Vocês já viram que, infelizmente, no nosso mundo, existem aquelas pessoas que nós possamos falar que são os fariseus, que para eles valem só até o que Moisés fez, daí por diante não é válido? Tem algumas denominações com isso. Como você já sabe, a Torá é uma delas, né? Em outras denominações, que nós possamos também entender, é que muitos acham que Jesus não veio. E isso também é errado, é invalidar o sangue de Jesus. Porque se ele não veio, logo, o Espírito Santo não habita em nós. E a Bíblia nos dá base claramente que o Espírito Santo habita em nós. Porque veja, Mateus 3, versículo 1 ao 3 ao 4, mais ou menos, ele vai dizer que João Batista foi o precursor e ele preparou as veredas, os caminhos para o Senhor. E logo morreu, decapitado. E sua cabeça foi dada na bandeja. Mas ele diz claramente para nós que ele batiza com água, mas que vinha após ele batizava no Espírito. Aí na criação do Gênesis diz que Gênesis 1 fala que o Espírito pairava sobre a terra. Se isso não é ter revelação de Deus, eu não sei o que é. Portanto, irmãos, não invalida o sangue de Jesus por caprichos nossos. Às vezes tem irmãos que estão fora, afastados, desviados da igreja, porque eles não querem entender a compreensão do sangue de Jesus. Existe um preço a ser pago por cada um de nós. E nós não queremos pagar esse preço. Aliás, irmãos, esse preço é impossível de você se pagar. É um preço que todos nós jamais conseguiremos pagar. Mas você precisa buscar a santidade. Nós precisamos buscar a santidade. A igreja gloriosa precisa buscar a santidade. A santidade é a separação entre o bem e o mal, para que nós possamos ser consagrados ao nosso Senhor. E não é somente diariamente. É você viver isso, não somente pelos seus pensamentos, mas também pelo seu coração, seu caráter, a sua atitude. Ela deve ser contada. Eclesiastes 7, versículo 20, se não me falha a memória, diz assim: que não há um justo na terra que faça a obra que não peque. Projeta para mim, tem aí? Eclesiastes 7, versículo 20, olha lá. Não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Veja, você é pecador, assim como eu sou. Nós somos pecadores. Mas enquanto nós estamos vivendo a santidade do Senhor, enquanto nós estamos pregando a palavra, fazendo o ídolo do Senhor, conforme diz em Mateus, você vai falhar. Então o Senhor já nos dá uma base bíblica claramente sobre isso. Uma hora você vai falhar, sim, mas pregue o Evangelho. Uma hora você vai tentar, vai escapar sem querer, mas persista, insista, porque o nosso Deus não é um Deus de escuridão, é um Deus de luz, é um Deus que nos resgata todos os dias para que nós possamos viver a santidade. Amém? Glória a Deus. O tópico número 3 diz assim: santidade é viver a liberdade cristã. O motivo principal da vinda do Messias era a libertação do cativeiro e do pecado e da morte. Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos ou com a multidão? A mesa é para discípulos que aceitam viver na liberdade de Cristo. Quem não quer santidade não vai sentar na mesa do Rei Jesus. Muitos não entendem esse estilo de vida cristão e dizem que somos presos, somos limitados, somos piolho de igreja, diz aqui o pastor Leão, não sou eu. Mas é o contrário. Quando convidamos alguém para seguir a Cristo, ele virá com o rosto dizendo que não somos livres, mas é ao contrário. Pergunta a alguém que é acostumado com a limpeza se ele consegue viver na sujeira, na impureza. Ele não consegue. O brasileiro tem esse hábito, né? De entender e de achar que viver fora de uma organização, digo assim, intencional, que é a igreja, ele está correto, né? O Senhor nos diz que nós devemos nos congregarmos, né? O Senhor diz que ele iria edificar a tua igreja, tanto que ele muda até o nome, depois você vai ver, né? De Simão para Pedro, Cefas. O Senhor diz ali claramente para nós que ele seria a pedra, e sobre a pedra ele edificaria a tua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aí eu pergunto: se nós somos igreja, nós queremos sentar na mesa do Senhor Jesus quando ele voltar e ter esse banquete com ele, para que nós possamos ter acesso a esse banquete, entender que nós somos salvos. Existe um exercício diário, e por vezes esse exercício diário precisa ter renúncia. O que mais ofusca ou apaga o seu brilho para ser, para viver a santidade do Senhor? Ó, é para se pensar. O que mais tem afastado você de viver a santidade do Senhor? O que está te atrapalhando para viver a santidade do Senhor? Porque nós sabemos que o nosso dia a dia é corrido, né? Trabalho, família, aqueles que são casados, filhos, aqueles que não são casados têm outros afazeres também. Mas isso, em momento algum, pode ser o modelo de atrapalhar você a ser capacitado e entender que o Senhor, ele é santo. E que você faz parte do propósito do Senhor. Sabe, irmãos? Eu falo muito com o pastor, pastor Cícero. Quer dizer, é mais ele comigo do que eu com ele. Quando ele fala assim para mim, pai, posso te ligar? Irmãos, é 30, é 20, 10 minutos no telefone. Às vezes ele sente na vontade de vir aqui orar, e eu também. Mas não é porque eu quero, é porque o Espírito Santo, ele me convence, me constrange, ele fala assim, ô filho, eu te separei, eu te escolhi, eu sou com você, mas o que você faz comigo? Eu te chamei para que você proclame o ID. Eu te chamei para que você pague um preço. E aí a gente vem se encontrar aqui. Irmãos, eu não sei quem ora mais alto, se é eu, se é o pastor Cícero. Mas, irmãos, dá um suador com aquele ar ligado lá da sala. Porque a gente sente que o Espírito Santo de Deus, ele está no meio de nós, ele habita em nós e ele faz com que a gente seja constrangido através do seu poder, através da tua palavra, e começa a ministrar em nós para que nós possamos viver a santidade dele, sabe? Buscar ali, ser santo naquele momento, naquele tempo ali, para orar, não somente para a igreja, mas também para aquelas pessoas que venham para a igreja sedenta, querendo o Senhor. Isso é apenas um sinal que eu estou falando para vocês entenderem que a santidade ela precisa ser diária. Que, aliás, Atos 6, versículo 4, fala assim, se nos consagrarmos à oração e também à palavra. Olha lá, Atos 6 diz, assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja, irmãos, não tem como você não buscar o Senhor mediante a oração e crer no ministério da palavra. É isso aqui, ó, a Bíblia, tá? É a Bíblia, irmãos. Fale da Bíblia, pregue a Bíblia. Leia, ainda que você não entenda, peça revelação. Ainda que você não compreenda, procure alguém que já tenha um entendimento, um conhecimento melhor e maior que você. Não fique com vergonha, não fique disperso, desatento. Viva! A oração, ela é eficaz, ela é viva, ela é perfeita para nós. Foi uma dádiva que o Senhor nos deu. E nós estamos fazendo o que com ela? Nós temos que viver, irmãos. O Senhor diz claramente para nós, tem muita coisa que é somente mediante a oração e ao jejum. Ah, eu consigo orar 1 minuto, 30 segundos, né? Eu não estou dizendo que não é para você orar em momento algum, não. Eu estou dizendo para você que a busca da santidade vem de oração também. Ó, o Senhor diz ali, sede santo porque eu sou santo. O Senhor não disse assim, ó, sede santo porque às vezes eu sou santo. Falou? E ele fala o quê? Sejam santos porque eu sou santo. Logo, engloba tudo. O Senhor é santo. Então, eu preciso fazer da sua santidade um exemplo para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Estou finalizando, irmãos. Eu queria convidar o Ministério do Louvor. Para concluir.